Muito boa noite, sejam todos bem-vindos agora nesse dia 17 de 8 de 2023, 19 horas em ponto, está no ar a Agenda da Guarulhos Cultural, trazendo para você o que vai acontecer aqui na cidade de Guarulhos, principalmente os destaques da nossa programação. Estou eu aqui, como toda quinta-feira, Vitor Souza, ao lado de Carla Maio. Muito boa noite, Carla.
Muito boa noite, Vitor Souza. Muito boa noite a todos vocês que nos assistem aqui pelo Facebook e YouTube da Guarulhos Cultural.
É isso aí, pessoal. Já aproveitar para avisar você que está assistindo a gente nesse início de live, já deixar o seu joinha, já curtir aí a nossa live, já curtir a nossa transmissão, para que o algoritmo aí do Facebook, do YouTube, compartilhe com outras pessoas e que cada vez mais pessoas possam acompanhar essa programação e que a programação da cidade possa chegar a diversos moradores da cidade, visitantes, pessoas interessadas na cultura em geral. Aqui a gente está com a meta de 200 inscritos para o nosso canal no YouTube, então todo mundo que puder dar essa força, já se inscreve, já se bota lá o sininho para poder ser avisado assim que a gente estiver no ar. A gente está sempre ao ar toda segunda-feira, às 20 horas, com o Panorama Guarulhos Cultural e toda quinta-feira, como hoje, às 19 horas, com a Agenda Guarulhos Cultural. E para quem está no Face aí, bora compartilhar que a gente está aqui cheio de atividade para hoje e já vamos chamar o nosso primeiro convidado, certo, Carla?
Certo, Vitor.
Posso
Nosso primeiro
chamar aqui então?
convidado. Sim.
Quem é, Carla? Anuncia.
Quem? Vamos lá. Nosso primeiro convidado é historiador e é membro da APA, que é.
Tiago Guerra, vamos
Isso.
lá? Tiago Guerra, seja muito bem-vindo ao Agenda Guarulhos Cultural. Tudo bem com você?
Tudo bem? Estão me ouvindo bem ou não?
Sim.
Sim, estamos te ouvindo.
Então tá ótimo, então. Eu estou um pouquinho robotizado aqui, mas eu vou falando e a gente vai se comunicando.
É isso. Primeiramente, obrigada, né, Thiago, pela participação, por você ter topado. Eu sei que você está aí no meio do trabalho, vai ser uma participação rápida, mas a gente gostaria que você falasse sobre esse itinerário, sobre esse roteiro histórico que a APA faz junto com a Unifesp e o Sesc Guarulhos, ali na Estrada Velha de São Miguel, Bom Sucesso, que é um roteiro histórico que acontece agora, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã.
A gente está nesse. Bom, obrigado pelo convite, Carla. Obrigado pelo convite aí, Vitor. No novamente pela acolhida. Boa noite aí para o pessoal que está assistindo, quem estiver ouvindo também depois. Esse roteiro vai acontecer no sábado, tá, dentro das atividades previstas, em parceria entre SESC, APA e Unifesp, né? A gente está participando de uma residência artística. Concorremos a um edital, né, junto ao Unifesp, que é o chamado Mapa das Artes. E aí nós fomos convidados a estar realizando uma residência dentro do Sesc, nesse mês de agosto, né? Então são atividades que estão acontecendo aos finais de semana, né? Então, domingo tivemos uma oficina de postais históricos, né? Foi um bastante sucesso as duas oficinas, né? São os últimos dois domingos. Mesmo domingo passado, Dia dos Pais, bastante frio, tivemos lá um público razoável. Esse final de semana nós temos duas atividades, que é esse itinerário, chamado Itinerário São Miguel Bom Sucesso, Conexões Passado e Presente. Vou falar daqui a pouco um pouco mais dele. Só falar do geral, né? Domingo que vem a gente. Esse domingo temos uma roda de memória com o tema água. Levaremos aí três convidados para falar um pouco e colher depoimentos, informações nessa roda, né? Então as pessoas também estão convidadas no Sesc Guarulhos e fechamos esse ciclo no dia 27 de agosto, novamente com as oficinas de postais. Bom, especificamente esse roteiro que você mencionou ocorre agora no sábado, das 9 às 4 da tarde, então é um roteiro bastante extenso. A ideia do nome é usar a Estrada Velha de São Miguel e Bom Sucesso, certamente, se não o caminho mais antigo de Guarulhos, um dos caminhos mais antigos, né, que passa pela cidade. Lembrando que a gente tem a antiga Estrada Geral também, que conectava São Paulo e Rio de Janeiro, passa por dentro da cidade também. E é uma estrada conhecida por essa conexão, primeiro, falar da colônia, né, que é uma conexão de duas igrejas coloniais, né, de origem do século XVII, XVIII, a igreja São Miguel, né, a capela, acho que conhecida a capela São Miguel Arcanjo, capela dos índios, e a igreja de Bom Sucesso, estamos aí no mês da festa da Carpistão também. Então, essa estrada conectava essas duas igrejas, era o caminho de pouso, de entrada para o sertão, né, para a área das minas aqui na região dos Lavras. São Miguel foi um importante aldeamento em São Paulo, né? Então, na verdade, destoava de São Paulo, né, porque era um aldeamento completamente isolado, né, do São Paulo de Piratininga, e ele vai crescendo também nesse entroncamento, nesses encontros entre portugueses, indígenas, depois também negros, né? Então São Miguel é essa confraria de encontros, mas encontros também violentos, né? Então temos lá relatos de tentativa de escravização, de negros escravizados depois, de muitas revoltas. Então, a ideia é pensar essa conexão do passado, né? Então, São Miguel, Bom Sucesso, olhar para esse caminho a partir dessa narrativa que eu trago para vocês, né? Da antiga Capela dos Índios à entrada das minas aqui na colônia. É pensar também antes, né? Então, não ignorar que a gente fala também de um caminho que possivelmente existia antes da própria colônia. Então, nós temos muitos indícios de Guarulhos, assim como Guarulhos, Fumbica e São Miguel, serem um grande território indígena, né, na qual você tem vários povos, vários povos indígenas no espaço, promovendo trocas, promovendo formas de convivência. Depois, com a entrada do português, essa convivência também ambivalente, né? Violenta de um lado, mas também que acomoda de outro. E o presente está, acho que no recheio desse itinerário, que é a visita ao Jardim Vermelhão. Foi escolhido por nós, porque a gente tem uma associada nossa da APA, a Suzy, né, que é militante. Nós temos um museu comunitário dentro do Vermelhão, e a ideia é fazer essa conexão também de resistência, olhando para um bairro da periferia, né, Pimentas ali, olhando para esse bairro, que promove também uma conexão, né, uma ligação entre passado, presente e também futuro, né, ao promover esses encontros de significados, né, para o que o Vermelhão foi no passado ou o que ele é hoje, né? Então, o roteiro, ele tenta promover esses diálogos aí entre São Miguel, Bom Sucesso e Pimentas, né? Pimentas nesse olhar aí sobre o Jardim Vermelhão. Não é isso.
Legal. Muito, 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 muito interessante, assim, Thiago. A gente gostaria de ficar conversando com você muito sobre essas questões, e acredito que quem for participar desse roteiro vai ter muita questão, muita memória, muita informação aí dessa ligação entre o passado e o presente. Aproveitar para dar um salve aqui quem já está acompanhando. A Aline Rissuto já está por aqui. Obrigado, Aline, pela participação. Boa também chegou. Muito boa noite, Bosco. Obrigado pela sua presença. Eduardo Cardoso, o professor, está por aqui também. Muito boa noite. E também, olha só, o Bueno Solo, dando boa noite. Bueno, que daqui a pouco estará aqui também na tela, falando com a gente. Mas deixa eu perguntar uma coisa, então, para a gente... Nosso tempo é curto aqui, a gente quer dar destaque. Para participar, Thiago, a pessoa precisa fazer a inscrição no formulário. Ainda existem vagas? É possível ainda se inscrever? Ou quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, fica chupando o dedo esperando a próxima.
Eu acho que nesse momento já não tem mais vagas, viu, Vitor? A gente ainda vai confirmar isso na reunião hoje, né? A gente vai tentar fazer uma conversa hoje, mas acho que não tem mais vagas, até porque... A proposta também é com a Unifesp, então houve também, há um público também da Unifesp que vai participar do roteiro, então a gente tem pouquíssimas vagas, eram 30 vagas, no ônibus, né? Porque vai também uma equipe da APA, a equipe da Unifesp, a equipe da SING, que vai estar fazendo a filmagem. Então, está bem concorrido. Mas a gente pretende fazer outros, né? Esse roteiro, a gente experimenta uma vez e o pessoal gosta e a gente sempre volta a fazê-lo de novo. É só acompanhar nossos canais aí, Facebook, Instagram, YouTube, temos aí TikTok, eu não tenho TikTok, mas enfim, é para divulgar o nosso canal. E a nossa página também, apa.org.br, a gente lança as novidades aí, sempre por esses meios de comunicação.
É isso.
Maravilha. Muito obrigado, então, Thiago. A gente agradece aí mais uma vez você vir aqui trazer um pouquinho, né, dessa experiência que vai acontecer. Eu espero que corra tudo bem. Te aguardo aí as imagens, as fotos. Antes de eu te liberar, eu só queria fazer uma pergunta. O pessoal da SING vai estar fazendo as imagens. Isso vai gerar um novo conteúdo que vai estar acessível ou é apenas Sim. registro? Vai gerar? Tá, pode contar um pouquinho para a gente?
A residência artística do SESC tem 4 entidades envolvidas, né? O Coletivo 308, o Quinoférico e a Pimenta Ardida. E a SING que vai fazer vai ter produzido um documentário dessas atividades, e a ideia é que o SESC depois organize. Vai ser lançado um livro também e um documentário, olhando para as atividades, olhando também para as ações aí de cada entidade, cada coletivo, né, também.
Muito bom. Ó, gente, para quem quiser depois mais informações, então, apa.org.br está aí na tela para vocês. E acompanha as atividades, novas caminhadas, novos roteiros, ações de divulgação, de conteúdo, enfim, a APA sempre muito presente aí na preservação e na vivência aí da nossa cidade, né? Então, parabéns aí, Thiago, pelo trabalho de todo o pessoal da APA. Leve para todos esses parabéns. E estamos sempre de portas abertas aqui, tá bom, Thiago? Espero encontrá-lo em breve, novamente.
Sempre que vocês convidarem, a gente entra, tá? A gente dá um jeito aí. O Bruno já participou, a Ellen já participou. Quando vocês quiserem, vocês só convidar, a gente chega junto aí, tá bom?
A gente vai convidar o professor Elmi. Você manda um abraço para a Suzy, manda um abraço para o professor Elmi e para o Bruno também.
Tá bom, isso. Então. Valeu, e vamos ajudar, Thiago, a levantar o canal aí com mais 200 inscritos, tá bom?
Uhul! Olá, pessoal. Olá. Valeu.
Obrigada, Thiago.
Obrigadão. Esse pedido simpático do Thiago.
Simpático do Thiago.
Aqui agora vai estourar, pessoal. Então, ó, bora aí bater a nossa meta de 200 inscritos agora no nosso canal. Quem está aí no YouTube, que não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve, garante esse momento. Deixa aí seu joinha também para poder divulgar. E compartilha também, todo mundo aí tem seu grupo. Quer dividir aí com o pessoal aqui da cidade? Manda lá no grupo dos professores, manda lá no grupo dos artistas, manda lá no grupo dos amigos do trabalho, dos amigos da família. Vai botando aí, pessoal, para todo mundo ficar por dentro do que está acontecendo aqui na cidade de Guarulhos, do que a gente está acontecendo nesse momento aí, nessa semana de atividades aqui, que não é qualquer coisa, né? A gente já falou da caminhada da APA, né? E temos só hoje mais outros 3 convidados. Mas antes disso, Carla, quais são os novos destaques aí para a gente apresentar?
A agenda cultural?
Agenda
cultural.
Bom, aproveitar, doutora, a gente não conhece. Vou apresentar aqui a agenda cultural, que a gente faz aqui uma chamada, mas lembrando sempre que na página da Guarulhos Cultural você encontra a agenda cultural com os destaques do que está acontecendo na cidade. Então, de 18 a 24, de sexta-feira até a próxima quinta-feira, toda a programação aqui com os destaques. Então, você consegue ver aqui as principais ações, já com os links, todas as informações, e você também consegue no guarulhoscultural.com.br /agenda-cultural, tem lá a nossa agendinha com toda a programação em ordem de data. Então, tudo que está acontecendo hoje, você encontra aqui, ó. Quinta-feira, dia 17, está acontecendo lá a oficina da nossa casa. Acho que está acontecendo agora? Não, já passou já, né? Já foi de manhã.
Não, na verdade, não passou. É que são várias datas.
São várias datas. Eu sempre
várias datas.
A cara fica em desespero toda vez que eu entro aqui na
agenda. Toda vez que eu entro, eu falo, ai, meu Deus.
Vai estar aqui. Então, tem aqui a dia 18, vai ter aqui a apresentação, então, o teu roteiro, tem aqui também o pessoal do Buraco do Oráculo, aqui com a apresentação que vai acontecer no SESC nesse final de semana.
Eu queria dar um destaque para essa atividade do Leia Mulheres Guarulhos, que está acontecendo, que é o primeiro encontro do Clube de Leitura. desse grupo. E eles vão fazer a leitura de um livro da Conceição Evaristo agora no próximo sábado.
Que hora, que às hora? 16 horas. Às 16 Isso. horas, né? Então, ele está com mediadora Giovana Inácio, Natália Castro e Rafaela Souza, lá na nossa Casa Artes e Terapias, que fica na rua Avelino Alves Machado, número 367, Guarulhos. Certo?
Eles fazem a leitura, eles fizeram, né? Já está divulgando há alguns dias a leitura desse livro da Conceição Evaristo, que é Olhos d'Água, e ela fala dessa... essa forma de escrita da Conceição Evaristo, que se chama escrevivência, né? E é essa forma com que ela vai expor os assuntos, expor as temáticas, que faz com que a escrita dela se aproxime das pessoas. Essa é bastante interessante. E aí eles vão fazer todo esse debate sobre essa obra.
Ah, isso aí. Ó... Lembrando aqui, ó, Gilmar está aqui acompanhando a gente, deu boa noite, Tiago Guerra, Suzy, do Melhor, a diferença, a preservação da cultura de Guarulhos, é isso aí. Um abraço, Gilmar, aí eu, depois a gente manda também para o Tiago Guerra, ele teve que sair rapidinho aqui, participou já com a gente no início, logo mais teremos outros candidatos. Mas sim, Tiago, o pessoal da APA faz uma diferença enorme aqui no que sim. se trata da preservação e na permanência dessa memória, né, na cidade. E também lembrar aqui que o Bosco Maciel falando para todo mundo comparecer às 22ª Romaria de Nossa Senhora, de Louvor a Nossa Senhora do Bom Sucesso, que acontece na próxima semana, não é isso, Carla? Não é nessa agenda ainda não, mas é na outra semana.
Não é na próxima, deixa eu ver, pelos bocas, exatamente, na próxima semana.
Não é nesse final de semana.
Não é nesse final de semana, é no outro.
Mas já fica todo mundo aí no jeito, né, Bosco, para saber, e a gente certamente estará entre os destaques da próxima semana. Essa agenda da agenda cultural, a Romaria, 22ª Romaria, em louvor a Nossa Senhora de Bom Sucesso, como uma das atividades.
E aí, nós já temos os nossos convidados, como é que está o horário?
Ainda não chegaram, estamos aguardando o pessoal entrar, enquanto isso a gente vai dando os destaques da programação para todo mundo que está aí acompanhando a gente pelo Facebook e pelo YouTube, tá? Uma audiência super legal, pessoal. E aí eu vou pedir mais uma vez, sendo chato, para que todo mundo deixe aí aquele like, para a gente também valorizar aqui a cultura da cidade e chegar ao máximo de pessoas. Olha só, o Bosco confirmou aqui, dia 26 de agosto, então, Bosco, todo mundo se programa aí, mas a Romaria já vai ser a pauta da nossa agenda cultural da próxima semana. Lembrando que o Robson por aqui mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado, Robson, pela sua participação, o Robson que está sempre aqui com a gente também. Então, pessoal, sempre participando. O que mais que a gente pode destacar aqui da agenda, Carla? Enquanto a gente aguarda...
A gente pode falar também do espetáculo da Grupo Sinfônica no próximo domingo, às 16 horas, lá no Teatro Badrimento, com os finalistas do concurso Grucanto, que é o primeiro concurso de canto lírico da cidade de Guarulhos. É uma moçada jovem que está aí despontando na área de canto, né? Na área de canto para as óperas, né? Então, e que são jovens talentos que estão disputando aí uma colocação, uma vaga nesse concurso que é inédito na cidade, né? E soma ali com o Grucanto, com o Grupo Piano, com o Grupo Sopros, soma força para de eventos, né, que acontecem e que tem como objetivo valorizar os novos talentos, descobrir novos talentos, né? Diferente, talvez, dos The Voice da vida, mas porque é voltado para dedicada ao canto lírico, né?
Sim.
Mas também que tem grande importância e também bastante visibilidade no universo orquestral.
Sim, vale a pena depois, mais uma vez, convidar todos a acompanhar. Esse, o Grucanto, né? São as finalistas do Grucanto. Mas elas estão na casa das orquestras, então no Teatro Padre Bento, no próximo domingo, às 16 horas, vão estar lá nessa fase final, então, do Grucanto. Lembrando um pouco desse processo, né? Que é um processo muito rico aqui da cidade de Guarulhos, que é onde as orquestras, dentro da sua programação anual, né? A gente tem um programa anual de atividades das orquestras, tem os seus concursos, e que isso coloca a cidade dentro de um roteiro muito amplo, da música orquestral, e aí, seja no grupo sopro, grupo piano, grupo cordas, e agora, no meio do Festival de Óperas, né, que a gente está na cidade, tem aí as finalistas do grupo canto. Então, para todo mundo que quiser participar, lembrando que é só acessar, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, o site das Orquestras de Guarulhos, que é o orquestrasdeguarulhos.com/ingressos. Então, você entra lá no orquestrasdeguarulhos.com/ingressos, é gratuito, e você faz a reserva do seu ingresso para poder acompanhar as finalistas, né, do concurso Grupo Canto aqui no próximo domingo, às 16 horas, no Teatro Padre Bento, tá certo? Bom, dando sequência aqui à nossa agenda e acreditando que todo mundo já deixou o like, compartilhou essa live, porque todo mundo está muito feliz e apoiando para a gente atingir a nossa meta de 200 inscritos aqui no nosso canal, vamos trazer então o Daniel para falar aqui com a gente, para falar um pouco mais do nosso próximo destaque. Pode ser, Carla?
Sim, claro.
Então, aqui na tela, Daniel, seja muito bem-vindo.
Olá.
Boa noite, Daniel. Daniel, descobri uma coisa, que se a gente não manda o link para a pessoa, ela não consegue entrar.
É um detalhe. Não, sem problema.
Eu acho que eu mandei para outro Daniel, só pode. Tem que olhar o que foi que eu vi.
Não, tranquilo. Boa noite a todos aí, Vitor, Carla. Valeu pelo boa convite noite. Aí.
Pô, Daniel, obrigado por você estar aqui. Conta aí para o pessoal o que vai acontecer aí essa semana, Daniel.
É, nós estamos lançando um filme agora, né? Vai sair amanhã pela Companhia Boeiro Aberto aí, e chama Meu Tempo é Quando, né? É inspirado numa poesia, né, do Vinícius de Moraes, e tem a ver com a questão da memória, né? Filme que fala sobre esse trabalho que eu já venho fazendo há um tempo, né? Que é sobre as histórias anônimas, né? Essa coisa de você achar a riqueza, né? Das grandes histórias, na verdade, em pessoas anônimas, lugares anônimos, né? Fora dessa história mais convencional, né? De grandes celebridades, personalidades, né? Que é um pouco esse trabalho que a gente faz no nosso cinema. E aí a gente vai lançar esse curta-metragem, que é experimental, né? Ele é feito com celular, também é uma primeira vez que a gente filma com celular, uma maneira de pensar também essa coisa da imagem vertical, né? E também da questão da fabulação a partir de coletar imagens e fabular em cima dela, ficcionalizar em cima dessas imagens, né? Então tem todo esse processo aí, a gente lança ele amanhã, um curta de 10 minutos e foi filmado aqui na cidade de Ouro Fino, que eu estou aqui ainda, né? Na verdade, eu voltei para São Paulo e voltei para Ouro Fino de novo, porque esse filme acabou desenrolando outras ideias, né? Teve uma repercussão aqui, e a gente vai fazer uma série documental aqui com os moradores, alguns moradores aqui, né? Seguindo essa ideia de memória e tal, e de cultura popular, né?
Que bacana, Daniel. E assim, Eu vi pela sinopse que você encaminhou para a gente, que ele é um filme que ele vai misturar as imagens documentais com uma narrativa que é ficcional da memória desse personagem que é o Carlinhos. Sem dar grandes spoilers, você pode contar para a gente qual foi como vocês conseguiram amarrar essa questão da narrativa com as imagens documentais?
A ideia, assim, que a gente tem, né, que eu estou trabalhando numa pesquisa, né, sobre essa relação que a gente tem com a nossa memória, com o nosso passado, né, e com a história também, que de certa forma é política, né, a história das classes populares, né, que a gente entende que é uma história que ela é apagada, né, isso na história do Brasil também, né, a gente pega a história oficial, ela meio que não retrata esses grandes personagens, que para a gente são os grandes personagens, né? No caso aí de Guarulhos, que a gente fez filme sobre nordestinos, né? Sim. Foram quem construíram a cidade de fato, né? Então a gente, a história oficial não vê esses personagens, né? E quando você vai construir uma contra-história, né? Uma história subterrânea, né? Você não tem tantas fontes, né? Para construir, né? Então você tem que recolher ali os vestígios, né? E isso vai muito pela oralidade, né? Material de fotografia, né? que as pessoas populares têm, né? Então a gente brinca que cada casa é como se fosse um museu, né? Quando você entra numa rua da quebrada ou numa rua, no caso que a gente está no interior, e você entra em cada casa, você encontra um museu pessoal que a pessoa guarda ali, de fotografias e a oralidade que ela tem, objetos, né? Então a gente procura construir essa memória a partir de entender esse passado que é subterrâneo para uma história oficial e ao mesmo tempo fabular, né, que a gente fala, né, ficcionalizar em cima dele, porque lembrar o passado não é apenas lembrar o que aconteceu, mas é se apropriar do passado no presente, né? Quando a gente está na atualidade, a recordação ela não é só uma relação com o passado, mas com o presente. A maneira pela qual a gente lida com os arquivos do passado, com essa oralidade, com as histórias populares, é um ato presente à memória, né? Então, nesse processo, a gente tem esse lado de, ao mesmo tempo, fazer uma coisa mais documental, no sentido de coletar imagens reais, depoimentos, e ao mesmo tempo ficcionalizar em cima dessas imagens, né? Então, a proposta desse filme foi, primeiro, coletar imagens, né, da cidade de Ouro Fino, né, imagens principalmente da roça, mas também de monumentos históricos da cidade. E a partir da minha vivência aqui, né, em pouco tempo, ouvi as histórias populares, né? Então eu fui ouvindo muitas histórias aqui, né, conversando com as pessoas, né? E a partir dessas histórias que as pessoas me passaram, eu ficcionalizei em cima delas, né? Então tem uma relação dupla, né? Tanto no, na participação da história popular da oralidade e ao mesmo tempo que nem eu falei, contar a história é fabular, é ficcionalizar, é colocar a minha perspectiva, a minha subjetividade, né? E da galera que estava presente no filme também, né? Então a gente foi coletando imagens da cidade e ouvindo as pessoas, né? E a partir disso a gente criou uma narrativa, um personagem, né? Que é migrante mineiro trabalhando essa, que foi para São Paulo, tem muita relação com a minha família também, né, que é mineira, e ele volta para Minas e ele meio que se conecta com as raízes dele, e ele se conecta com os causos populares que ele ouviu quando criança, né, daqui dessa cidade de Ouro Fino, né, a cidade que é ligada ao ouro, que tem um histórico aí desde do século XVIII. Que tem uma relação muito forte com a religiosidade, né? Que tem a ideia, a história do menino da porteira, que é
Sim,
uma
imortalizada na música, né?
imortalizada e que é um conto popular aqui, né? Que foi contado por várias gerações e que alguns cantadores foram transformando isso em música e depois foi gravado e aí lá com Sérgio Reis e outros músicos virou uma música super conhecida, mas ela vem da oralidade, né? De uma certa visão de mundo e de uma certa essa coisa de contar histórias, né? Contar histórias anônimas, né? Então tem essa história do menino da porteira, eu ouvi aqui, opa, eu ouvi aqui de pessoas contando, às vezes como se tivesse até vivido, né? Que a minha avó via esse menino e tal. Então é muito legal assim nessa relação com os contos, os causos, né, populares, né? E a partir disso eu ressignifiquei esses causos, porque lembrar, que nem eu falei, não é só lembrar o que ocorreu, mas é uma apropriação do passado, uma apropriação, no caso, que eu fiz, né, nesse diálogo junto com essas pessoas e tal, com esse ambiente, né, com esses monumentos da cidade e tal, né? Então foi bem bacana nesse sentido também.
Ah,
Que
que legal.
legal.
Ó, aproveitar aqui e dar um salve. O Marcelo Emília está aqui já dando boa noite. O Bruno Maciel falando, aproveitando aqui o nosso chat para louvar a iniciativa de Aline Rissuto com o projeto Mulheres que Cantam, que foi destaque aqui na agenda semana passada. Então, estamos aqui sempre de olho. Louvamos também aqui a Aline, agradecemos demais. Juliana Seabra, diga aqui.
Juliana, que
Lindo, muito
honra.
poético, chegando. Obrigado pela presença, Juliana. Masmorradamente. Boa noite, meus amigos. Boa noite, masmorradamente. Bom, deixa eu falar, Daniel. Filme tem roteiro, direção e edição sua, certo? E aí, a fotografia e a produção da Juliana Seabra, junto com você,
Sim.
né? A trilha original do Diogo Fonseca, colaboração do Bruno Quixote e Pedrinho. É um filme curto, né? Como você falou, de 10 minutos. Ele é lançado amanhã no YouTube do Poeira Aberto. Vou colocar aqui o link para o pessoal acompanhar. Uhum. Mas, enfim, é só colocar a Companhia Poeira Aberto no YouTube. Amanhã, às 18 horas, ele entra no ar. É isso. Qual que é a programação de lançamento? Qual que é a ideia de você, desse lançamento? Você pretende trabalhar? Vai ter alguma exibição específica para além dos canais digitais? Você falou que tem outros projetos em vista, mas nesse projeto em si, nesse lançamento, como é que você está pensando em trabalhar?
Vai para a mostra Guarulhense de cinema?
Com certeza, para a mostra vai. É, a Juliana, que, nossa, ela trouxe um olhar também para a fotografia, muito massa, assim, é, com essa coisa também do celular. E, na verdade, o filme surgiu quando a gente estava viajando, a gente conversando sobre, né? Porque a gente está sempre aberto a ver o mundo, nessa coisa artística, né? E aí,
é o Poeira Aberto, né?
É, eu achei muito bonito a viagem, eu fiquei lembrando do o filme Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, né? E aí, na viagem, a gente já começou a fazer umas imagens e eu estava pensando nessa coisa do celular, né? Por isso que é um filme peculiar nesse sentido, né? Ele é muito focado na internet mesmo, a gente vai fazer exibição, a gente está pretendendo exibir aqui também na Ouro Fino, né? É, algumas pessoas já viram e tal o trailer, mas ele é tem essa peculiaridade de ser gravado no celular, né? Uma experiência também de dialogar o cinema com o celular na forma de recepção também do filme, né? Então a proposta é que o foco principal dele é meio que para as pessoas verem realmente no celular, né? Então por isso a imagem verticalizada também, a sonorização a gente pensou nesse aspecto, né? E claro que a gente pretende exibir em outros lugares. Amanhã, ao meio-dia, né? A gente vai estar lançando no canal, né?
É. Ah, corrigindo então, pessoal, meio-dia aí. Estou colocando aqui no chat para o pessoal que está acompanhando ao vivo poder ver. E vou deixar aqui na tela também. É o Companhia Poeira Aberto no YouTube, você encontra o canal. O arroba é Companhia Poeira Aberto 3479, porque o YouTube tem dessas, né? Estou botando o número na frente. Mas é isso, então. Arroba Companhia Poeira Aberto. Vou mostrar aqui o banner para todo mundo ver. E para quem está nos escutando pelo Spotify, youtube.com/@companhiapoeiraaberto3479. Amanhã, meio-dia, então, o lançamento desse curta que já está deixando todo mundo ansioso por aqui.
Ansioso, é. Daniel, a gente queria agradecer a sua participação. Nossa. Puxa, você está aí em Ouro Fino, que bacana. Uhum. Porque, nossa, a gente fica realmente lisonjeado aí com a sua participação, que você tenha te dado a oportunidade de entrar, de falar com a gente, de trazer um pouquinho, de participar dessa agenda cultural, né? Divulgando esse evento que vai acontecer amanhã. E que certamente os nossos ouvintes e telespectadores estarão ligados para poder acompanhar esse lançamento também.
Eu que agradeço aí da divulgação de vocês, também fortalece muito a gente, a gente está criando esse diálogo aqui, né? Até aqui na cidade eu estou fazendo muito diálogo com a galera, né? Sobre Guarulhos e tal, né? O pessoal fala, Guarulhos é a cidade do aeroporto, né? Mas eu falei, nossa, tem muita coisa, né? Apresentando alguns filmes que a gente fez e outros trabalhos de artistas aí, né? Da cidade, né? Então, muito massa esse intercâmbio, assim, né? E, querendo ou não, o filme tem um pezinho de Guarulhos ali, né? Na história, porque também Guarulhos é uma cidade de imigração mineira muito forte, né? Então, que nunca falei até dos meus pais, que também são de Minas, né? Então, tem essa ligação muito forte, acho bem interessante. E estou muito feliz de estar fazendo esse diálogo aqui com a galera, né? Mandei a live aqui para a galera falando, ó, o pessoal tem uma divulgação bem interessante, assim, né? Dos artistas, né? E aqui também tem muita arte, também passa pelos mesmos processos, né? A gente já descobriu várias coisas aqui, né? Vários processos artísticos muito massa, assim, de memória. Já tem uma produção legal aqui, né? E super agradeço, assim, valeu. E tamo junto, precisando, tamo aí. É nóis.
Você também, as portas estão sempre abertas.
Valeu. Muito obrigado, valeu, Daniel. Sucesso aí amanhã. E a gente segue por aqui, então, dando sequência à nossa agenda cultural, agora cultural. Quem não curtiu ainda, agora é hora de curtir o vídeo aí, curtir a nossa transmissão, que a gente vai dar sequência trazendo o nosso novo convidado, né, Carla?
Isso. Antes do Anderson, nosso próximo convidado, entrar, eu queria realmente destacar a participação do Daniel, que nós somos muito entusiastas do trabalho que a Bueiro Aberto faz, que a companhia Bueiro Aberto faz. Eles sempre são inventivos e trazer essa experiência desse curta-metragem experimental, gravado no celular, no formato vertical, realmente é um motivo de grande ansiedade para a gente ver o resultado disso, como ficou. Então, parabéns a todos eles. E é bom porque eles estão sempre aqui e a gente tem acesso a essas pessoas e a criação artística delas, que é sempre, sempre incrível.
É isso mesmo. Gostamos muito. Aliás, pessoal que estiver aqui, a gente está falando da estreia amanhã do conteúdo da Bueiro Aberto, mas fica o convite para vocês conhecerem muito e muito mais da produção da Companhia da Bueiro Aberto, que tem horas de conteúdos no canal deles. Você pode ver diversas histórias que vai desde os clubes de futebol da cidade, passando pelas bairros da cidade, histórias, festejos, personalidades, contos ficcionais, enfim, tem muita coisa ali que dá para você consumir de conteúdo de extrema qualidade, que dialoga com o conteúdo aqui da cidade. É um conteúdo que fica aí, convite para todos. Mais uma vez, acessa lá, youtube.com/@companhiabueiroaberto3479 no YouTube. Você conhece todos os conteúdos produzidos por eles. Certo, Carla?
Certíssimo, Victor.
Posso tirar o Anderson do castigo aqui?
Pode. É roqueiro, é sempre bom a gente deixar de castigo um pouquinho.
Vem pra tela, Anderson.
Roqueiro a gente sempre deixa de castigo um pouquinho. Roqueiro e contrabaixista.
Boa noite.
Né?
Boa noite. Você poderia ter dado muito mais tempo. A Carla que não quer, viu? A Carla que fica segurando.
Me deixou de castigo aqui. Tá ótimo. Estava me preparando espiritualmente.
Eu descobri que se a gente não manda o link para as pessoas, elas não conseguem entrar. É cada dia uma descoberta, né? Desculpa, Anderson.
Pois é. Primeiramente, boa noite, Carla. Boa noite, Vitor. Boa noite, internauta, cosmonauta, taikonauta, astronauta e tudo mais aí. Quem estiver nos acompanhando aí.
Que legal.
Ali mandou boa noite aí também. Então, pessoal, coisa ruim, falando que a cultura ferve em Guarulhos.
Coisa ruim de Guarulhos. É coisa ruim, mas é bom.
É bom, né?
Não é coisa ruim. Esse coisa ruim não é mochila de criança, não.
E o Bosco falou que já compartilhou lá a estreia do Meu Tempo é Quando, da Companhia Bueiro Aberto. Então, todo mundo aí fica o convite para assistir e para compartilhar também, claro, para que todo mundo chegue cada vez a mais pessoas esses conteúdos produzidos na cidade. Mas agora vamos falar com o Anderson, que tem evento esse final de semana, né, Anderson?
Exatamente. O evento, na verdade, assim, eu entrei como um apoio. O evento está sendo encabeçado pela banda Desalenda, uma banda aqui de Arujá, cidade vizinha. A edição 2023, não sei exatamente que edição é, se é a décima, se é a... enfim. E a galera da correria, assim como a cena de Guarulhos é bem movimentada de lá também. E aí o Renan, que é o guitarrista, ele pediu esse apoio. Falou, vamos fazer. Vai ser realizado no Hip Sujo, né? Um bar que anteriormente era em Arujá, agora está situado em Guarulhos, né? E aí eu...
Eita!
Oh.
E caiu.
Isso é coisa do demo, tô brincando.
Pois é.
A gente fica brincando aqui, né? Não, interessante que o Anderson está falando do Hip Sujo, que era um bar que originalmente era de Arujá.
Sim.
E que veio para Guarulhos. É isso, né, Anderson? O Hip Sujo era
de Arujá. Aqui, a conexão aqui não está muito boa, não, mas enfim. Sim, a banda é de Arujá, amigos nossos aí já há 10 anos. E o Hip Sujo também era lá e agora ele está, acho que está menos de um ano aqui em Guarulhos, no bairro do Bom Sucesso.
Sim,
na Vila Nova. E aí eles trouxeram esse Manifesto Rock Fest para cá. Na verdade, é a segunda vez que o CR13 participa, a primeira foi em Arujá. Sim. E agora a gente está aí, o Hip Sujo abrindo as portas para as bandas autorais, né? Porque até então a proposta deles era cover, era coisa nesse sentido. Então, esse é o segundo evento que vai rolar lá, que é de banda autoral.
Que bacana. E a gente, então, tem no palco, né, a lenda, diz a lenda que está encabeçando aí o projeto, a reunião dessas bandas, a gente tem a Revolution, Conflito 011, Screams of Hate e a banda da qual você é contrabaixista, que é o CR13.
Isso, exatamente, exatamente. Tirando o Conflito e o Diz a Lenda, o resto é todo mundo é de Guarulhos mesmo. Ah, Diz a Lenda, como eu já disse, é de Arujá, e o Conflito é da Zona Leste, não sei exatamente a localidade. Provavelmente algum, cada membro de um bairro. Estão ouvindo bem aí? Que a conexão aqui não está muito legal.
Não, estamos tá ouvindo perfeito. Bem. Então, aproveitando para mostrar aqui, então, o Hate, mostrar aqui sim. O pessoal aí, ó. Parceiros do
povo Sérgio. Bonito aí, ó.
Bonito, destaca. Olha o Paulo bonito. Fazendo L ali, meu Deus, que legal.
Todo Conflito 011 tá por aqui também. Na cara do pessoal aqui, Diz a Lenda aí, que encabeça todo esse trabalho. Então, você também, para quem quiser depois ver o descritivo de cada uma das bandas que vão participar aí nessa edição do Manifesto Rock Fest, que acontece neste domingo, então, a partir das 15 horas, lá no Rio Sujo. O seu novo endereço, né? Agora aqui em Guarulhos, na Vila Nova Bom Sucesso. R$10, super justo, vai ser um ambiente bacana. E essa coisa das bandas autorais, né? Como que você está vendo, assim, aproveitando que a gente está trazendo essa pauta, né? Na verdade, o festival traz essa pauta, mas a reunião dos grupos, de ter um espaço, de ser referencial, como que vocês, como bandas alternativas, bandas autorais, conseguem transitar? Qual é esse roteiro que vocês têm encontrado, seja na cidade, mas, enfim, pode se expandir aqui pelo Alto Tietê, ou cidades ao redor, a própria capital? Como é esse roteiro para vocês?
Olha, para mim, acho que para a galera que está envolvida, é sem novidade, sempre correria, né? O underground sofre com alguns problemas que, na verdade, só faz a gente... crescer e ter vontade de continuar fazendo as coisas acontecer, né? A galera ali, todo mundo já se conhece de longa data, com exceção do Conflito 011, é a primeira vez que... primeiro contato que eu tenho com eles, mas também é uma galera aí que já está na correria, né? De repente a banda pode ser até nova, mas o pessoal mesmo já está aí há muito tempo. E é sem novidade. O lance como aconteceu... é como sempre houve no underground. Vamos fazer um evento? Vamos. Ah, o que vocês podem ajudar? Ah, eu tenho um ampli, eu tenho a bateria. E quando você vê, a coisa já está organizada. Exatamente. A dificuldade existe, mas é isso que impulsiona o underground.
Muito bom. É aquela coisa do do it yourself, né? Então, é botar, arregaçar as mangas, botar a mão na massa, reunir quem tem vontade de fazer e fazer a coisa realmente acontecer da forma como encontrar lugar, cada um traz um pedaço do rider, e aí acontece. Como é que tá a estrutura lá no Hip Sujo? Vocês têm, olha lá, o Cláudio Júnior falando, consumão independente.
Consumo
independente.
É isso aí, pessoal. Consumo independente.
Consumo independente, é essa a ideia. Cláudio Júnior, que é fotógrafo e sempre acompanha as bandas autorais da cidade, sempre acompanha a Harmônica também, o Pearl Pilot. Um abraço para você, Cláudio Júnior.
Então, a gente galera é importante que eles fazem o registro, né? Da gente. Às vezes a gente não lembra de se fotografar, mas sempre tem alguém aí no rolê. Somando com a gente.
É isso. Sempre vai ter
um jornalista. Mas a pergunta era sobre...
A consideração é justamente sobre essa isso que o Victor trouxe anteriormente, dessa união das bandas para fazer a coisa acontecer, não só aqui, né? Quer dizer, nessa edição vocês trazem banda de Arujá, banda de São Paulo, reúne também com as bandas de Guarulhos e faz a coisa de uma forma mais ampla. De repente isso gera um intercâmbio entre essas cidades. Então, hoje está acontecendo aqui em Guarulhos, essa edição do Manifesto Rock Fest, mas de repente já vai para outro lugar na próxima edição, então... amplia as possibilidades.
Na verdade, sempre houve a conexão do CR13 com o Diz a Lenda, é antiga, né? Eu conheço o pessoal na época da minha antiga banda, Guilhotina, aquela transição de acaba uma banda, começa outra. E sempre teve essa galera, não só de Arujá, mas Itaquá, tem a galera de São José dos Campos, Jacareí. Nem sempre é possível fazer isso. Mas quando acontece, igual esse caso, que o Renan tinha a data, já tinha um local e precisava de bandas, ele me ligou, falou, vamos fazer, você chama as bandas? Pai, eu já tenho banda tal, quem mais você indica? E é como eu disse, quando você pensa que não, a coisa já se montou. É o do it yourself mesmo, né? Nem sempre as casas têm uma estrutura boa, né? Nem sempre tem uma infraestrutura, nem sempre tem um amplificador, nem sempre tem... Mas, enfim, o espaço físico é o primeiro. Se vai ter ou não vai ter, isso daí é o de menos. O importante é o local, onde vai ser feito, a pessoa que está abrindo as portas, ela apoia a cena, como que vai ser, né? E o Elião, lá do Hip Sujo, ele é um cara que, desde a época de Arujá, ele sempre esteve somando com as bandas, né? Até onde eu sei, o Hip Sujo era um ponto de encontro de motoclubes, e aí eles começaram a abrir espaço para as bandas, tocar um rock and roll, e aí quando pensou que não, a galera do autoral já estava junto, que a cena de Arujá é bem, bem forte, né? E aí quando pensou que não, já existia esse intercâmbio. Gente que se trombava em rolê em São Paulo, em qualquer outro lugar, pô, você é de onde? Eu sou de tal lugar, pô, conheço tua banda, e assim foi se consolidando. Hoje em dia eu trombo com gente que eu conheço há 20 e poucos anos, gente que eu conheci há 2 anos, há 3 meses.
É isso aí, o bom é que o pessoal vai lá, se reencontra, tem a possibilidade de conhecer gente nova, também, caso não conheça. E o pessoal está falando aqui, ó, o Paulinho traz que o Hélio veio com o Bar Hip Sujo para Guarulhos e acompanha o Café com Viola. Os roqueiros lá na moda de viola também estão presença, ou seja, a relação, o relacionamento de uma coisa vai gerando outra em toda a cidade, né? Muito bacana.
Deixa eu encher o saco do Paulinho. Café com Viola, o que é isso? Eu não conheço, Paulinho.
Café, moda e viola, a partir de agora. Que ele ia antigamente. Café com Viola.
Eu sei.
Mas ela foi bom você falar isso. Lembrando sempre o Café, moda e viola. Pra gente não se esquecer.
Inclusive, vocês falaram disso, uma coisa importante é que esse evento, ele é um evento de bandas de rock, no estilo mais voltado para o hardcore, mas eu sempre vi a cena de Guarulhos muito forte nessa questão artística, porque o CR13 já tocou em evento de rap, né? A galera fazendo rima, se reuniram ali no bairro de São João, e sei lá, acho que se tinha 300 pessoas ali, era pouco, não dava para mensurar. Então, sempre teve isso. Meus pais são professores, eu acompanhei o Mito da Carpição, que era uma festividade aqui da região do Bom Sucesso. O Pimentas, eu já morei um tempo lá, e a cena também cultural é muito forte, tem trabalhos sociais incríveis lá, e sempre você está esbarrando com bandas, né? Gente está tocando... Então, a coisa não é só o rock underground, é tudo. Seja sarau, seja batalha de rima, né? É tudo.
Legal você trazer isso, porque quando a gente chega nesse nível desse entendimento, Anderson, a gente já entendeu tudo, entendeu? Sim.
É porque o pessoal acha que, tipo, é só rock? Eu falo, não, gente, eu tô 44 anos, eu respiro rock desde os 13, mas eu ouço de tudo, sabe? Eu cresci ouvindo, sei lá, Chitãozinho Chororó, Bezerra da Silva, Martinho da Vila. Então, lógico, eu tenho uma banda de rock, eu toco contrabaixo, mas não significa que eu tô de costas para outras coisas, uma moda de viola, vamos dizer assim, né? São coisas bacanas. Se não me engano, em Guarulhos tem até um grupo de catira. Acredito que ainda exista. Dois, tá vendo?
Dois grupos de
catira. Culturalmente, Guarulhos é rica, mas a grande parte da população desconhece. Então, a gente do underground está aí para fortalecer isso daí, sabe? Ninguém quer evangelizar ninguém. Não, você tem que curtir, você tem que ir. Não, está aberto para quem quiser chegar, vai ser bem recebido. Não quer também, não tem problema, é só não atrapalhar o rolê.
Legal, Anderson. E assim, então a gente vai agradecer a sua participação, vai pedir para você continuar seguindo a Guarulhos Cultural, porque você vai sim ter a oportunidade de de ver essa diversidade cultural da cidade nas sim, suas sim. mais na sua totalidade de manifestações, né, de linguagens, os grupos sim. de moda de viola, e a gente pede para você ficar por aí para ver a participação do Jair Bueno, que é do grupo Quarteto Raiz, que é um grupo de moda de viola, que é um grupo que vai falar sobre música sertaneja raiz. Cultura não é só aquilo que a gente gosta, cultura é muito mais amplo, né? Mas é isso.
Aqui, Guarulhos é o berço de filmes do Mazzaropi, a cultura caipira aqui é muito forte.
Que bacana.
Pessoal, muito obrigado, então, pela sua participação. A gente conta aí com a sua audiência.
Eu que agradeço.
E fica aí o convite, então, para todo mundo estar lá presente, acompanhando. Depois manda imagens lá para a gente poder compartilhar com o pessoal aqui na segunda-feira também, tá bom?
Pode mandar pelo WhatsApp.
Show de bola, só chega. Estou
esperando.
Tá, um abraço, Anderson. Obrigado.
Obrigado. Valeu.
Valeu, obrigado.
É isso aí, Carla Mar.
Que legal.
Então, fazendo o que a gente falou, né? Já viemos da Estrada de Ouro Fino, onde avistávamos a figura do menino, aí sim. começamos aqui a falar e tudo está chegando aonde? Está chegando.
Está chegando. Tá chegando. Até o Paulinho, né? Paulinho estando aqui, agraciando nosso programa com a sua presença, né? A presença ligada à cultura popular, à música caipira de raiz, sertaneja de raiz aqui da cidade. E como é que tá o Bueno? Olá!
Boa noite!
Olha lá, Bueno, boa noite!
Boa noite, Carla, boa noite, Vitor. Obrigado pelo convite.
Obrigado pela participação. A gente fica muito feliz em tê-lo aqui hoje à noite.
Olha aí, Bueno. Bueno que tá aqui. Então,
o que é legal vocês abrirem, né, com esse trabalho cultural, e nós podemos também falar um pouco da nossa parte, né, musical, acrescentando a cultura de Guarulhos, né?
Sim, sim. Bom, e o Quarteto Raiz, como é que tá? Está um quarteto, está um terceto? Eu nunca entendo.
Nós somos apelidados do Quarteto Raiz, né? Inclusive, o culpado disso foi o Paulinho, tá?
Ah, sim, ele é sempre culpado, não estou acostumado.
O Paulinho conheceu nós aí no meio de pandemia, né? Nós fazendo uma live, aí ele falou, saiu de lá já com o nome Quarteto Raiz. E não é que Deus faz a obra, né? E a gente conseguiu se firmar como Quarteto Raiz. Agora nós estamos, por enquanto, eu, o Guaru e o Juarez, devido o Oswaldo ter feito uma cirurgia, está em recuperação, né? Está se recuperando. Mas estamos dando continuidade ao trabalho aí, né? Em nome do Quarteto Raiz, né? Em nome do Oswaldo também, o Guaru e o Juarez e o Bueno.
Que legal.
Perfeito. E essa programação, Bueno, primeiro queria agradecer que você é presença constante aqui nas nossas lives, então muito obrigado aí por garantir a nossa audiência, está sempre aqui presente, conversando, participando com a gente, então é muito gostoso poder trocar ideia com você sobre tudo o que acontece na cultura da cidade. E aí eu queria falar que você contasse um pouco, a gente falou, né, você teve durante a pandemia esse processo de criação, né, desse grupo, né, do Quarteto Raiz, e agora vocês estão com programação fixa no Bosque Maia, né?
Então, o Viola no Bosque, eu já vinha com essa ideia há um tempo, né? Sempre conversando com o Paulinho, que nós chegamos a fazer até o Segunda Viola, você acompanhou um pouco, né? Uhum. Com nós lá, na época. Aí depois eu vinha sempre assim, eu sempre falei com o Paulinho, vamos tentar levar a viola aonde o público está. E eu sei que o Bosque Maia é um lugar de sábado, domingo, de muita gente passando por ali, caminhando, né? Indo levando as crianças para brincar no parquinho. Aí eu falei, vamos levar a viola no bosque, que quem passa por lá, vê o som da viola, vai se aproximar de nós, né? Quem gosta, chega, não é isso? E nós fizemos dia 16 de julho, para nós já foi um grande sucesso, e estamos repetindo mais essa data agora, no dia 20 de agosto, foi as duas datas que a Secretaria de Cultura conseguiu para a gente. A gente até está encaminhando um documento agora para a Secretaria, para conseguir outras datas. Na realidade, eu tinha falado com o Paulinho, é sobre o terceiro domingo de cada mês, tá? Porque nós temos vários trabalhos da viola em Guarulhos, é o caso do Viola Viva, né? Que é o último domingo do mês, né? Temos lá o café Moda e Viola agora, que é sempre o primeiro domingo do mês, não é isso? Sim. Aí eu falei, Paulinho, para não atrapalhar nada, para a gente não somar junto, né, ficar um no lugar do outro, dividido, né? Vamos pegar o terceiro domingo e nós tentamos fazer esse Viola no Bosque, o terceiro domingo de cada mês. E eu espero que realmente a gente consiga mais datas, né? Sabe? Ou seja no Bosque Maia, ou seja em outro bosque, mas a viola sempre no bosque, não é verdade?
Ah, isso aí. Não, é importante, né? Foram duas semanas, né? Foram duas apresentações, então, pensando nesse calendário, mas por hora o garantido é esse domingo estar lá acompanhando o Viola no Bosque, então, né? O garantido é esse final de semana, então, para todo mundo não deixar para depois, quem estiver aqui acompanhando, tem que marcar a presença lá no Bosque para poder pegar nesse domingo, dia 20, a partir das 16 horas, lá no Bosque Maia, que fica aqui na Avenida Paulo Fassini, né? Aqui no centro de Guarulhos, para acompanhar, então, o evento, além do Quarteto Raiz, tem muitos outros convidados, né, Bueno?
Já temos dois convidados, tá? Para este, que é o Rafael Viola com o Kim Carreiro, né? É o garoto de 10 anos que está aí já moendo a viola. Moendo, né? É difícil acreditar, mas ele está com 7 anos, ele pegou na violinha, com 10 anos, ele já mostrando o top na viola, tá bom? E está com o Kim Carreiro agora, e nós convidamos o Trio Estrela do Mar, é um amigo nosso, que é fora de São Paulo, não só de Guarulhos, a gente vai trazer convidados também das regiões, que é o J. Estrela do Mar.
Repete o nome desse último participante que deu uma picotada.
É, Trio Estrela do Mar. Esse vem de São Paulo, né? Que é o Jota Moreira, que mora em Diadema. Então, nós temos um convidado de Guarulhos e um convidado já de fora de Guarulhos. Essa é a nossa vitalidade para a música. Não só Guarulhos, trazer também pessoas de fora para mostrar seu trabalho cultural.
Certo, mas o microfone fica aberto lá. Se eu chegar lá no dia e falar, e aí, Bueno, vamos chamar aí um menino da porteira em homenagem à cidade de Ouro Fino, lá em Minas Gerais. Vocês mandam, certo?
Sim, sim. Inclusive, eu sempre falo com o Paulinho, vai que lá tem, no público, alguém que gosta de cantar. A gente abre o microfone e vai fazer uma apresentação, sim. Entendeu? Isso é importante mostrar realmente essa parte da cultura, até com as pessoas que estão interagindo com a gente. Entendeu?
Maravilhoso. Muito bom. E a Carla gosta de cantar, viu, Bueno? Se você pegar ela passando pelo bosque no domingo, pode chamar que ela vai lá para o palco aberto.
Ótimo!
Eu acho melhor, inclusive, chegar mais cedo para a gente passar o som e já dar uma ensaiadinha. O evento começa às 16 horas, mas às 15 horas vocês já estão por lá montando as coisas, já está tudo certinho, né?
Isso, às 15 horas já estão montando lá, entendeu? Inclusive, eu já tenho agora, falei com o Paulinho, tem uma faixa, a gente vai colocar no fundo do palco, né? Com a viola no bosque, e a gente prepara realmente a...
Bueno deu uma travadinha. Você não fica brincando com essas coisas não, Vitor, porque se eu subir no palco e cantar, você vai se impressionar com o talento.
Deu uma travadinha, né?
Deu uma travadinha, é. Voltou.
Ah, isso é normal, isso é coisa da internet, né? Até pouco. Procurar lembrar o Paulinho para levar o tapete que ele coloca no palco para a gente na frente. Ficou legal. Ele teve uma boa ideia de colocar um tapete para nós ficar em cima do tapete. Beleza?
Tá, então, nesse momento, lembrar o Paulinho, também lembrar o Paulinho de fazer umas fotos, tanto na vertical, mas também tanto na horizontal como na vertical. Melhor, eu preciso de fotos na horizontal para a gente divulgar os próximos eventos. É tipo o Paulinho tirar umas fotos lá para a gente.
Tá bom. Então, vocês estão convidados, né? Aproveitando, convidando o pessoal da região de Guarulhos, né? Que estão nesse domingo, 20 de agosto, a partir das 16 horas, as violas já estão tinindo no palco.
Oh. Maravilha, então, pessoal, todo mundo convidado aí, 16 horas. Aproveitar e mandar aqui um grande abraço para o violeiro Darlan Cavalcante também, que já fez um monte de curso de viola aí também, está prontinho para subir no palco.
Está prontinho para subir no palco, né?
Está na hora lá. Bom. E, gente, e agradecer mais uma vez, Bueno, por você participar aqui. Todo mundo vai estar lá, então, às 16 horas nesse domingo, acompanhando mais uma edição aí.
Eu agradeço vocês pelo convite, né? De poder mostrar realmente o nosso trabalho aí dentro da cultura de Guarulhos. Acrescentar cada vez mais a nossa cultura.
Que bacana, obrigada, Bueno. Obrigada pela participação semanal aqui, muito bacana.
Obrigado, claro, obrigado a Vitor por essa oportunidade. E muito aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Quarteto Raiz.
Ah, né? Sim.
O Guaru, Oswaldo, e o Juarez, a Toraia, nossa secretária, Paulinho, Aline, entendeu? Depois, né, tem outras datas, nós vamos convidar também o pessoal do Projeto Sonoros, Deus quiser.
Que legal. É, e a gente estima as melhoras do Oswaldo, espero que ele se recupere logo e volte aos palcos.
Isso, a gente está sempre lembrando, sempre ligando para ele, passando lá, cantar as modas com ele lá na casa dele, tá bom?
Ajudando a recuperação, certeza.
Isso, graças a Deus ele está indo muito bem.
Que bom. Tá
ótimo. Obrigado, Bueno.
Obrigada, Bueno.
Sucesso lá no
Obrigado domingo. Vocês e até domingo, hein?
Até domingo, valeu.
Valeu. Valeu.
É isso aí, Carla. Muito boa.
Que bacana, Vitor. A gente fez uma coisa meio maluca hoje.
O Cleiton tá
mandando. Ah, Carlinha, que saudade! E aí, Cleiton Bartalo, vocalista do Screams of Her. Screams of
Hate. Ah, ele mandou falar do dia 27, eu não sei o que ele queria que falasse do dia 27. Agora você sou... aí no chat pra gente, Paulinho. Quem já sobe, imagino que seja as apresentações que são voltadas às festividades em louvor ao bom sucesso.
A gente vai ter a oportunidade de falar na próxima semana.
O destaque aqui também. Carla, fizemos várias conexões, várias atividades, mas isso é só um pouquinho do que acontece na cultura de Guarulhos nas próximas semanas. A gente tem mais destaque, mais atividades dentro da Guarulhos Cultural, então fica aqui o convite para todo mundo acessar o nosso site, né, que é o www.guarulhoscultural.com.br. Lá você encontra todas as matérias, os releases, também a agenda cultural, como a gente apresentou aqui. Se você tem alguma atividade que está acontecendo, vai acontecer na cidade, proposta de texto também, releases que queiram compartilhar para que a gente coloque no site, pode mandar para o contato @guarulhoscultural.com.br. E lembrar aí a todo mundo que esse programa, assim como os demais programas, também fica disponível após a sua gravação, o áudio dele pelo Spotify. Então, você perdeu uma parte ou quer ouvir o programa anterior, o panorama, onde a gente fala de maneira mais abertamente, ou se você quer fazer as programações, não pegou tudo hoje, amanhã pode entrar no Spotify e já conferir lá a programação do Guarulhos Cultural também no Spotify.
Certo, Vitor Souza. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu vou dizer, seu microfone picota pra caramba.
Agora é hora de falar, Carla. Agora é hora que já foi o programa. Eu não queria frustrar você. Eu precisava ter resolvido isso antes do nosso episódio. Então, eu fico aqui as minhas desculpas. Porque eu estou há 12 semanas tentando arrumar esse microfone e há 12 semanas falhando miseravelmente. Mas espero que na próxima semana, na segunda-feira, às 21 horas, quando espero todo mundo aqui com a gente novamente, no Panorama Guarulhos Cultural, esteja com o microfone melhor. E assim a gente consiga avançar aqui com a nossa
transmissão. Eu não quis tirar o seu foco da programação, senão você fica preocupado comigo. Não sei o que acontece com isso.
Não sei também, eu preciso arrumar isso aqui o quanto antes. Está aqui o Cleiton falando parabéns, Cleiton, pela live. Tamo junto. Valeu, Cleiton.
Valeu, Cleiton. Arrebenta tudo lá no sábado.
É isso aí, gente. Valeu.
É sábado, não, é domingo. Olha eu estragando a agenda cultural.
Na dúvida, www.guarulhoscultural.com.br, encontre lá as atividades, que aí não tem erro. Valeu, gente, até segunda-feira. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.